E o CBN Rural hoje é especial. A gente está recebendo aqui no estúdio o Sérgio Mendes, também a Rose Machado. Estão aqui com a gente para contar sobre a viagem que eles fizeram à Europa. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvinte.
Rose, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
Bom, a gente vai começar com o Sérgio, né? Sérgio, como é que foi a viagem, em termos assim, de informações do agronegócio? O que mais você destaca, hein, Sérgio?
Olha, Luciana, a gente fez essa viagem a convite da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, justamente para conhecer fontes de energias renováveis, fontes de energias alternativas. Aqui no Brasil, a gente conhece a fonte de energia hidráulica, aquelas que vêm das usinas hidrelétricas, como Itaipu, por exemplo, e tantas outras que tem. Porque a gente é um país rico em água, muito rico em rios, e isso daí foi uma forma de otimizar esses recursos para produzir energia para o Brasil. E tem também outros tipos de energia. Aqui no Paraná, lá na região de Palmas, tem energia eólica, aquela uma que é através do vento. Tem alguns lugares também com placas fotovoltaicas, não tão em grande quantidade, mas muito pouca quantidade aqui no Brasil, por causa de ser cara, então ela não é muito explorada. Agora, lá na Europa, que a gente foi fazer isso, o que, que é energia alternativa, energia renovável que a gente foi ver lá? Toda a energia obtida através da biomassa. O que, que é biomassa? É uma massa que produz energia através da fermentação. E lá na Europa utiliza-se muito isso porque não agride tanto ao meio ambiente. E os dejetos dos animais, a madeira, lascas de madeira e outros alimentos que sobram da propriedade ou que sobram de mercados, eles são juntados num grande bolsão. Esse bolsão produz uma fermentação, essa fermentação produz um gás, esse gás sai por pressão para aquecer, para produzir energia que vai aquecer a água, porque lá é muito frio, a água das residências e também produzir energia elétrica. Tem também usinas hidrelétricas lá, mas, enfim, e além dessa energia através da bioenergia, tem a energia que é muito explorada lá, que é através da energia eólica, que é do vento, muito, você vê campos e campos desses cataventões assim grandes nas propriedades, onde tem uma canalização de vento, que vão gerar energia. E também a energia fotovoltaica, até nós somos uma propriedade lá, quanto que a gente não vê quase aqui, lá você vê uma propriedade de 60 alqueires, toda coberta com essas placas para captura de luz solar para gerar energia. Então eles estão muito à frente, tanto nessa exploração dessa energia alternativa, quanto também na legislação utilizada para que quem for explorar esse tipo de energia tem leis bem claras e específicas para utilização, coisa que não acontece aqui no Brasil.
Agora, a gente tem mais sol aqui, né? Mais dias ensolarados.
Mais sol, muito mais sol, né? A gente tem aqui o ano todo de sol, e lá na Alemanha, na Áustria, na Itália, os países que a gente foi, 6 meses, né? A Itália tem um pouco mais de sol, está mais dentro da faixa nossa, dentro do trópico aqui, mas a Alemanha e a Áustria são 6 meses de sol que de fato dê para gerar energia. A gente até, a Rose até que fez essa reportagem dessa fazenda de energia fotovoltaica, eu conversando com o produtor lá, com a pessoa que estava explorando isso, que é uma empresa, ela disse que... Eu falei, e no Brasil? Ele falou assim, olha, no Brasil nós temos estudos que vai ter déficit de água. E tendo déficit de água, você vai ter uma diminuição de águas para os rios. E como é que vai gerar, como é que vai virar a usina hidrelétrica? E eles já estão de olho aqui no Brasil, ainda tem uma questão de legislação, mas já estão de olho para implantar o que eles têm lá aqui no Brasil, porque vai ser um alto negócio para eles.
As placas fotovoltaicas?
Exatamente.
Isso, é interessante, para complementar, na Alemanha a principal energia ainda é a hidráulica, depois a eólica e depois a fotovoltaica. Na Alemanha ela é a que tem o maior campo de placas de fotovoltaica. O interessante, Luciana, eu achava que o calor é que produzia energia, e na verdade não é, são os raios solares que quebram uma molécula dentro dessa placa de silício. E a hora que essa molécula, para ela se juntar novamente, ela produz energia. E aí eles captam essa energia, né? Então é muito interessante. Essa empresa que nós visitamos, né, lá na Alemanha, esse campo, eles já tentaram aqui no Brasil, na região de Sorocaba, Campinas, eles já tentaram colocar uma unidade, mas não era necessário na época, eles não conseguiram ir por causa da legislação. Mas eles pretendem aqui, daqui um ano, dois anos, voltar ao Brasil aí com essa tecnologia.
Então o que a gente precisa aqui são leis mais específicas, mais fáceis.
Né? Dentro do nosso grupo de viagem, tinha um produtor lá da região de Toledo, São Miguel do Iguaçu, mais precisamente, e ele investiu muito forte na utilização, na captura e na produção de energia do biogás, porque ele tem uma granja de suínos muito grande lá. Mas começou até a vender a energia para a Copel, mas por algum problema de legislação, ele teve que retirar o excedente do que ele estava gerando de energia para a Copel, que ele vendia para a rede, que é o que faz lá na Europa, ou nesses países que nós visitamos. Muitas propriedades têm recursos que vêm da produção animal, produção de grãos, e também da energia. Só que o produtor aqui, ele teve que suspender isso, porque a legislação não permitia mais, e ele começou a usar a energia para gerar, para rodar a sua propriedade. Então, ainda precisamos ter leis mais específicas e claras com relação a esse tipo de produção de energia, né, Rui?
É interessante dizer também que a Alemanha já trabalha aí com biomassa há 40 anos, que eles vêm desenvolvendo aí, né, esse trabalho de energias renováveis através da biomassa. E eles encontram dificuldades, Luciana. Por exemplo, na Alemanha não se pode hoje plantar milho. Não é que não se pode, eles não querem que os produtores plantem milho.
Por quê?
Porque ele polui o visual. O milho, na Alemanha, ele é mais de 2 metros de altura, né, Sérgio, a variedade que é cultivada lá. E mora muita gente na área rural. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 23 pessoas moram por quilômetro quadrado no Brasil. Na Alemanha são 84 pessoas, então é muito grande
a densidade demográfica
no campo. E eles não querem que plante milho porque, né,
atrapalha o visual, não é bonito.
Não é bonito. Então, se for plantar, é até 30 centímetros do chão, para não poluir o visual. Outra coisa.
É que lá é seguro morar na área rural.
Na área rural, é seguro morar.
Porque a gente fala seguro. Muito aqui é falta de segurança.
Tá. Né? A eólica também já enfrenta problemas pela questão visual. Enquanto nós achamos bonito, né, a energia eólica, aquelas torres, eles já não gostam mais, eles dizem que atrapalha o visual, né, para onde eles estão olhando no campo.
Polui o pássaros, visual. Pássaros que invadem o espaço. Literalmente.
E a fotovoltaica também já foi proibido a expansão em campos na área rural. Já tem muitos campos com fotovoltaica e eles não gostam. Então se coloca em telhados, em indústrias, em escolas, onde estaciona carros.
Estacionamentos,
aí pode ser utilizados a fotovoltaica. Então eles já estão numa outra fase, enfrentando problemas em função desses produtos que eles utilizam e que a população não gosta. Mas a população é muito, como é que se diz? Ela é simpática, ela quer as energias renováveis, né, em função aí desse último problema que teve em Fukushima, né, da
energia nuclear.
Eles falam lá em crise energética, risco de apagão, por exemplo, aqui como a gente viu.
Não tem essa possibilidade. Então, só para você ter uma ideia, além dos recursos hídricos lá, a Áustria, por exemplo, 32% do consumo energético da Áustria vem de energia renovável. Depois vem outra, vem com hidrelétrica e outros tipos de energia. Mas é um momento lá que eles passam, na Alemanha principalmente, você falou...
Vocês estiveram na Alemanha, Áustria e Itália, né? Só para situar o ouvinte.
Alemanha, aqui onde... dos três países é o único que explora a energia nuclear. E tem até 2022, é uma lei, uma proposta da Angela Merkel, de não mais ter, encerrar em 2022 a energia nuclear. Na Itália, onde também tem torres de energia nuclear, a população foi contra, fez um levante, não foi produzido, tem lá a torre, mas não se produz energia nuclear, E eles aproveitaram as torres, aquelas características, daquelas, colocaram placa fotovoltaica em todinha ela. Então, capturando a energia do sol para fazer a produção de energia não nuclear e sim solar. Que é uma matéria-prima extremamente barata, né?
É. Ô, gente, vocês falam sempre aqui no CBN Rural sobre a reserva legal, né? Como é que é lá, hein?
Bom, na Alemanha não existe reserva legal. É, todo produtor que recebe subsídio aí do governo, para receber essa ajuda, né? Um exemplo é o caso do produtor de leite, ele recebe 50% do leite, 50% do valor do leite que ele produz, ele recebe essa ajuda do governo uma vez por ano. E o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar 5% da sua área toda arrumada, né? Com paisagismo, árvores, a casa bem cuidada, o jardim, a estrada. Então, esses 5% faz parte aí das árvores, da reserva legal, do pomar, né? Mas não é obrigado. Se ele não fizer, ele não recebe a ajuda do governo. Então, através dessa ajuda, desse subsídio pelo que ele produz, ele também mantém a área rural. Não é como no Brasil, que é imposto.
Mas você, né, não vê mata ciliar, reserva legal, você não vê isso característico lá nas beiras dos rios, nada não. Lá e vê a lavoura chegando até o rio e vê o patinho nadando também na água, que prova que a água é limpa. Mas o que eles têm de para ter um subsídio do governo, eles precisam fazer a manutenção do que já tem, e se puder plantar alguma coisa a mais, né, planta, mas o governo vai lá e vistoria. Está tudo em ordem, o meio ambiente está bom, está legal, está cuidando, então estamos aqui um recurso a mais para você.
Como é que é essa questão dos recursos, dos subsídios do governo, hein? Porque aqui no Brasil, faltam políticas de subsídios.
O subsídio do Brasil aqui está nesses leilões que a Conab faz, quando o preço do produto está lá embaixo, então ele tem um estipulado lá, um preço mínimo de garantia. Que aí é quando ele vende e repassa pro produtor um valor mínimo, que geralmente ainda é abaixo do que os custos de produção. Mas lá você tem, para você ter uma produção de energia, por exemplo, durante 25 anos, o produto, 15 anos, né?
25 anos,
cada quilowatt-hora produzido, o governo paga para aquela empresa que está, ou para a propriedade que está produzindo a energia, 20 centavos de euro para ele, como um prêmio para ele estar investindo nisso, durante 25 anos. Depois terminou os 25 anos, ou 15 anos em alguns casos, aí ele vai com as pernas próprias. De resto, o governo dá essa baita ajuda, é uma baita ajuda que... todos eles lá são enfáticos, tanto empresa quanto produtor, sem o subsídio do governo, eles não teriam condições de sobreviver, não.
E tem muito produtor lá, produtor rural ali é uma atividade valorizada, os filhos querem seguir a atividade, como é que é?
Não, Luciana, geralmente as propriedades são pequenas, eles produzem diversas coisas, mas tudo em áreas pequenas, e na Alemanha, não, mas na Itália, por exemplo, é uma segunda atividade, ele não é a principal atividade. O produtor tem uma área, ele produz, mas ele trabalha numa empresa, ele é uma... A agricultura é uma segunda atividade. Então, por isso que o governo, né, subsidia e dá esse incentivo para eles produzirem, porque senão eles vão ter muito problema, né, teriam problema, né? E tudo é importado, tudo vem de fora.
E eles têm um problema sério de sucessão familiar.
Ah, é?
É, eles têm um problema sério porque com esses subsídios que o governo dá, há um desconforto do filho continuar. Porque ele, quando ele está no meio urbano, ele tem uma certa, entre aspas, uma discriminação, porque eles são extremamente amparados, né, o produtor rural. Mas, e o filho não quer continuar. São raros, assim, aqueles que você vê uma permanência. Não, meu filho vai continuar, que nem é nos Estados Unidos, né?
Porque tem aí talvez uma questão de tradição.
Há uma fuga hoje do campo para a cidade, exatamente por não ter atrativo. O filho do produtor rural não tem. Agora, você também vê lá propriedades rurais na beira da estrada, principalmente na Toscana, na região agrícola da Itália, aquelas casas lá que... Com certeza, aquela família que está lá está há alguns bons séculos ali, viu? É lindo demais, é muito circular, bonito. Né? A terra lá, ela tem a característica da fertilidade, porque como neva, a própria neve, depois a hora que derrete, irriga o solo, né? Não tem problema de pragas, porque quem que sobrevive num gelo daquele, né? Então é. E outra, a questão do subsídio que a Ruth estava falando de manter a propriedade em ordem, o produtor tem que também comprovar que ele está tratando a terra, que ele tenha fazendo a manutenção do solo e fazendo drenagem quando necessário, para poder manter o solo vivo, fértil e produzir, né?
Bom, a Áustria é líder, né, Sérgio, entre os países aí com suprimento na energia de biomassa e em respeito ao meio ambiente. A biomassa, né, é através de alimentos, de produtos feitos da agricultura,
cebola,
beterraba.
Até há plantas energéticas como o milho, né? Mas ela é. São países assim muito, muito, muito organizados. Com então, você não vê o jeitinho, né? Não vê o jeitinho brasileiro lá. Não, eles são extremamente em cima da cartilha.
Né?
Então até às vezes a gente, com o nosso jeito de fazer alguma brincadeira, numa pergunta, fazer eles não entendem. Você tem que ficar em cima, inclusive a nossa intérprete ficava olhando assim com uma baita interrogação, aí você tinha que refazer a pergunta dentro do quadradinho.
Sem a brincadeira. Não entende como brincadeira, ele entende como uma pergunta séria. Né?
E ali, então, não tem, por exemplo, houve uma pergunta lá dentro dessas três, de uma instituição de pesquisa lá, né? Dentro dessas três situações, da eólica, aliás, dentro da produção de energia com a biomassa, usando qual dos três elementos que seria mais lucrativo? O cavaco da madeira com a cebola e com o milho, ou o cavaco da madeira, blá, blá. O cara fala assim, não posso responder, nós não temos essa, separado por assim, eu não tenho dados científicos para falar qual... Aqui o brasileiro já fala, não, eu acho, pelo que a gente percebe ali, a curva disso, não tem.
Quanto custa para montar uma usina, né, de energia, mais ou menos... Não, eu não tenho essa informação, assim que...
Eu preciso fazer um estudo detalhado, planejado, para fazer... E tá certo, né? Mas o brasileiro tem esse jogo de cintura de fazer uma... das situações todas adversas que a gente passa, e a cada dia é um leão novo que você tem que matar, então aqui você tem esse jeitinho consegue até ser mais criativo. Lá não, lá em cima da risca.
Agora, para a gente encerrar aqui, qual o aprendizado que vocês acham que ficou aí?
Bom, eu desculpa, Sérgio, te cortando, né? Eu vi o futuro, né? O futuro nosso vai ser a implantação, né? Eu percebi que na região oeste do Paraná, que o Sérgio falou, já tem alguns biogás implantados.
Usinas de biogás,
usinas de biodigestores, né? Que é através do dejeto, né? Do porco, do suíno, de boi e de aves, vaca leiteira. Isso a gente viu na Europa, aqui ainda é com o suíno. E é uma energia que se guarda. Você pode armazenar por 6 meses, ao ponto que energia elétrica você não consegue armazenar, né? Tudo que é produzido é consumido, é perdido, né? Então, eu acredito que isso vai ser implantado no Brasil. Não acredito que em 5, 6 anos, mas em mais tempo aí. E já existe, né? A Itaipu Binacional lançou essa semana, não, semana passada, acho que sexta, quinta ou sexta-feira, uma usina de biogás na usina de Itaipu, né? Já são aí os primeiros trabalhos aí de pesquisa, né, Sérgio, nessa área. E a gente volta com conhecimento, né, na área do campo, novas variedades de coisas que eles plantam, né, em substituição o milho, por exemplo, né, o que se planta lá, planta-se uma plantinha, a gente achava que era, chama-se amaranto, e nós achávamos que era...
Canola.
E é amaranto, e é bonita, então a população gosta, né, desse tipo de produção.
Mas é isso, resumo a organização e foco. Acho que foi muito bacana o que a gente viu lá.
Muito obrigada pela presença aqui de vocês por esse CBN Rural Especial. Boa tarde, Rosem.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes.